Você está ouvindo Eu Não Acredito?
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Gelox Fechaduras Eletrônicas e do Luiz Fernando da Silva Xavier.
E se você quiser fazer como o Luiz Fernando e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que o Tato Tarkan e o professor Mauri já viveram a experiência de ter que correr de terremotos. Sim, cavalaria. Tato passou um aperto na viagem que fez a Taiwan em 2019. Um terremoto atingiu a ilha do Oriente e a terra tremeu sob seus pés. É que Taiwan é um dos lugares com mais terremotos no mundo. Localizada sobre duas placas tectônicas, a ilha passou por 85 terremotos em 2018. Praticamente um terremoto a cada 4 dias. Já o professor Mauri jura que sentiu um terremoto passar por seu prédio em São Caetano do Sul. Será? Terremoto no Brasil, professor Mauri? Nesse episódio, você vai ver que sim, o professor Mauri pode estar falando a verdade. Terremotos acontecem no Brasil. E apesar de raros, os terremotos brasileiros podem ser, sim, tão grandes como aquele que o Tato viu de perto. Como isso é possível? Além de Taiwan, quais lugares do planeta mais sofrem com a incidência constante de terremotos? As respostas para essas e outras perguntas você encontra neste episódio fascinante. Prepare a sua escala Richter. O Eu Não Acredito Terremoto vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Eu nem saberia o que fazer numa situação de terremoto. O melhor que eu fiz foi apoiar num pilar.
E também do professor Mauri.
Caraca, eu senti um terremoto.
Com a participação do Bruno Colasso.
A gente já teve terremoto magnitude 6, por exemplo, no Brasil.
É mesmo?
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio, em redegeek.com.br.
Aqui para mais uma sessão de recadinhos, seu Tatarkan.
Exatamente,
seu Tatarkan,
professor Mauri.
Tá sentindo tremor?
Eu estou sentindo terremoto, professor Mauri.
É 2022 chegando.
É 2022 chegando, porque estamos hoje no dia 27 de dezembro de 2021.
É isso aí. E esse é o nosso recadinho mais próximo do ano novo. Então a gente quer aproveitar para desejar a você, querido ouvinte, que o ano de 2022 seja repleto de muita energia, de sabedoria, paciência, amor, dinheiro, sexo. Tudo aquilo que vai te fazer feliz.
Exatamente. De verdade, a gente só tem a agradecer a todas as pessoas maravilhosas que acompanham o nosso conteúdo. Você que faz parte da nossa história, você que ajuda a gente a crescer compartilhando o nosso conteúdo, você que apoia a Rede Geek, tanto compartilhando como também financeiramente, né? Você que é um apoiador, todos os nossos parceiros, toda a nossa equipe maravilhosa, todo mundo que faz parte do processo de desenvolvimento dos conteúdos, todos os convidados e convidadas maravilhosas que passaram por aqui, passam pela Rede Geek, que durante o ano de 2021 gravaram à distância, reorganizaram a agenda, sacrificaram seu tempo com a família para passar um tempo com a gente, produzindo conteúdo. Gente, obrigado a todo mundo da equipe, todos os patrocinadores, todo mundo que contribuiu para que a Rede Geek pudesse produzir conteúdo cada vez melhor.
Conteúdo de graça que chega para você.
Sim!
Na sua casa.
Cara, é fantástico. Então, muito obrigado a todas as marcas, a todas as pessoas que estão dentro das marcas que acreditam no nosso trabalho, assim, gente, vocês são demais, demais. Então, de verdade, assim, eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas maravilhosas. Gente, um beijo no coração, muita luz, muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Tudo que o Mauri falou e muito mais em triplo pra vocês, porque eu gosto mais de vocês que o Mauri. E é isso aí, gente. Ano novo, que a gente comece 2022 com uma energia nova. É, agora é o momento da gente pegar todas as coisas positivas que a gente aprendeu no último ano, colocar pra dentro, pegar todas as coisas negativas que a gente viveu no último ano, refletir, aprender com elas pra gente ser mais forte e mais feliz em 2022.
É isso aí, Tato. O que tem agora? O que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast! Podcast! Podcast!
Podcast!
Feliz ano novo!
Feliz ano novo!
Se você digitar a palavra terremoto no Google, vai ver de cara os últimos terremotos que aconteceram no mundo e a localização exata de cada um deles. O resultado é, no mínimo, instigante. Enquanto os textos deste programa estavam sendo escritos, um terremoto de 5.4 de magnitude na escala Richter aconteceu no litoral do Chile. E os registros não pararam. Quase todo dia tem um terremoto de escala significativa acontecendo pelo mundo. Em alguns dias são 3, 4, 5 grandes tremores no planeta. A mídia internacional não dá conta de noticiar tantos abalos sísmicos. Isso sem falar nos terremotos menores. O site EarthquakeTrack.com, que faz o rastreamento dos terremotos no globo, relata que só nas últimas 24 horas foram 173 abalos sísmicos. A Terra dança sob nossos pés. E os terremotos, seus mensageiros, não nos deixam esquecer quem manda por aqui.
Beleza, estamos aqui hoje para falar de terremoto, professor Mauri!
Sim, cara! E agora terremoto, né?
Mas isso é porque eu passei recentemente pela minha primeira experiência de terremoto.
Eu vou te contar que eu também já tive uma experiência de terremoto.
Ah, Mauri, sério? Isso é um mentiroso,
não, mas Mauri. Depois eu conto. Primeiro eu quero aqui chamar o nosso convidado, o Bruno Colasso.
Aê!
Bruno, por favor, se apresente. Quem é você?
Eu sou o Bruno Colasso, sou o sismólogo do Centro de Sismologia da USP.
Olha só, velho, nós temos um centro de sismologia.
Nós temos um sismólogo. Olha só o nível.
É, não são muitos no Brasil. Né?
E Bruno, como que você chegou nessa área de sismologia? Como você começou a atuar nessa área?
Cara, eu sou geofísico, né, primeiramente. Eu fiz geofísica na USP mesmo, me formei em 2008. Alguém sabe o que é geofísico?
Não, eu sei. Mas eu vou deixar você falar.
Eu sempre uso, assim, que comparo a geofísica com a geologia, né? A geologia é o que estuda as rochas que a gente consegue ver, né? As rochas que afloram, o nome técnico disso. E a geofísica estuda o que a gente não consegue ver. Então, a estrutura interna da Terra. Então, a gente vai pra parte de mineração, de petróleo, coisas desse tipo. Me formei em 2008. Cara, fui trabalhar com modems de celular, cara, numa empresa chinesa, nada que ver. E depois, em 2010, um professor que eu tive, né, lá da USP me chamou, tal, pra trabalhar num projeto que ia implementar a rede sismográfica brasileira. É um sonho pessoal.
Legal, cara!
Muita gente não sabe que ela existe ainda. Isso era um sonho que os sismólogos sempre tiveram no Brasil, né, de construir uma rede. A gente sempre teve estudos que eram muito pontuais, assim, um aluno de doutorado adquirir dados, sei lá, em Minas Gerais ou no Rio Grande do Norte, mas nunca teve sismógrafos espalhados pelo Brasil todo. Isso aí começou em 2010, com a implantação da Rede Sismológica Brasileira, que era um projeto também que a Petrobras aportou uma grana, e comecei com isso aí em 2010, cara, e tô aí até hoje, né? Depois virei funcionário e tal, sou pesquisador hoje da USP e tudo mais.
Então, peraí, você tá querendo me dizer que numa universidade pública existe ciência, existem pessoas trabalhando lá e fazendo pesquisa.
Pra você ver, né, cara?
Isso, caramba, velho!
Inclusive, isso é um tema aí meio polêmico hoje, né, que a gente precisa divulgar bastante, né? A gente tem uma parte de culpa, eu acho, também, de que a ciência no Brasil, que é produzida majoritariamente nas universidades, mas isso não tem divulgação, então as pessoas não sabem e tudo mais.
Mas tem um movimento cada vez maior, assim, principalmente para quem ouve podcasts, de conteúdos científicos sendo divulgados através de podcasts. São trabalhos muito bacanas, que eu não vou nem citar os nomes dos programas aqui, porque eu seria injusto com os outros que eu vou esquecer.
Os amigos ficariam ofendidos.
Os amigos vão ficar ofendidos. Exato. Mas tem vários podcasts bacanas, e eu sinto que esse é um movimento, não só no podcast, como no YouTube também, que nos últimos anos a gente vê surgindo um pouco maior de divulgação científica com uma linguagem um pouco mais natural, um pouco mais próximo das pessoas. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana, até para mostrar o que está sendo feito no Brasil, o que está sendo pesquisado no Brasil e como isso gera impacto nas nossas vidas, né? Então acho que é até legal, por isso que a gente está tentando ter pautas assim cada vez mais bacanas nesse sentido e discutir um assunto como esse, que, sei lá, terremoto é uma coisa que você estuda na escola, e como o Brasil não passa por terremotos todos os dias de uma forma marcante, pelo menos.
Às vezes nem estuda.
É, a gente nem tem consciência ou conhecimento em relação ao que é ou como funcionam os terremotos. E aí, quando gerou a minha experiência de vida, eu senti o terremoto, falei, não, precisamos falar disso, porque eu quero entender o que eu vivi.
Olha só, então acho que a primeira pergunta, Bruno, o que é terremoto? Você consegue dar uma definição pra gente?
Cara, o terremoto acontece, né, quando uma energia é liberada, né, mas eu não gosto muito desse termo, porque o que é uma energia que se libera? É muito difícil de explicar isso assim.
Não é palpável, né?
Exato.
Sei lá, uma energia liberada pode ser uma bomba explodindo, pode ser descarregando uma bateria de um carro, ou pode ser, sei lá, quando você ouve Dancing Days depois de 4 copos de vodka.
É por aí. Mas enfim, são imensos blocos de rocha que estão ali sendo tensionados, comprimidos ou distendidos. Alguma hora essa rocha não vai aguentar esses esforços, essa soma de esforços, ela vai se romper. E aí quando há esse rompimento, né, ondas sismológicas, né, liberadas em todas as direções, isso vai vibrar o terreno ali em volta, né? Então essa passagem dessa energia, né, essa liberação aí é o que a gente chama de terremoto.
Entendi. E aí a causa dessa explosão de energia aí é uma causa natural. O planeta Terra está lá vivendo e acontece.
Está lá vivendo. Muito bom. Tudo isso é por conta da movimentação das placas tectônicas, né? Na escola a gente aprende um pouco da estrutura, de como funcionam as placas tectônicas, de que elas estão sempre se movimentando, etc. Então é isso que gera esses tremores, são os pontos de contato.
A grande maioria, a imensa maioria, é por isso. Então, se você tiver curiosidade, pesquisar aí agora onde estão as placas e onde estão os terremotos no mundo, você vai ver que cada pontinho do terremoto vai desenhar as bordas das placas. Então, a grande maioria dos terremotos acontece nesse contato entre as bordas. E aí existem contatos de vários tipos, que destruição, ou onde nasce assoalho oceânico, por exemplo, onde ele é destruído, outros que uma placa se esfrega em relação à outra. Então, existem diversos contatos, isso aí vai gerar terremotos mais fortes ou mais fracos e tudo mais. Mas acontecem terremotos também no centro dessas placas. E aí, geralmente, eles são mais fracos, mas eles acontecem também. É muito mais difícil explicar por que esses terremotos que a gente chama de intraplacas, por que eles acontecem, né? Que eles estão mais distantes das bordas.
Mas a gente já tem uma explicação para isso? Ou ainda está sendo estudado esses terremotos intraplacas?
É muito complicado, né? Então, até hoje, existem terremotos intraplacas muito fortes, que a explicação é muito difícil. E outros que são menores, que seriam mais fácil de explicar, porque é algum esforço mais local ali. Mas todos têm a ver também com a movimentação das placas. Então, por exemplo, no caso do Brasil. O Brasil, ele está na placa sul-americana. E essa placa sul-americana, como a gente sabe, o Brasil está se distanciando da África, né? Isso aí tem uma taxa de 3 centímetros por ano, mais ou menos.
Nossa, é bastante. É.
E do outro lado, se a gente olhar para o Chile...
Questão de perspectiva para o Maurinho, né? 3 centímetros é bastante. Não, quem sou eu para jogar, cara? Não, pensando que a gente já, tipo, teve a Pangeia, né?
Nossa, é bastante. É muita coisa.
Pois é, e do outro lado, no Chile, são 7 centímetros por ano. Então, a placa de Nazca, né, que entra por debaixo do Chile e forma os Andes, entra aí com uma taxa de 7 centímetros por ano.
Caramba.
Então, o Brasil está no meio disso aí, está sendo apertado pela placa da África e pela placa de Nazca. Então, essas tensões, também esse soma de esforços, geram esforços dentro do território nacional, que acabam gerando também tremores, além de fatores mais locais também.
Mas, Bruno, peraí, desculpa, mas você está aqui desqualificando a minha bisavó. Porque minha bisavó falou que nós, brasileiros, éramos abençoados porque nós não tínhamos tufão e nem terremoto aqui. Você está dizendo que o Brasil tem terremoto.
Não,
agora.
Ele tá falando que sua bisavó está errada.
Então, pelo amor de Deus.
Eu acho que talvez não tivesse internet na época, sua bisavó infelizmente não... Mas é isso mesmo. A gente tem essa concepção de que o Brasil está livre e tudo mais, mas isso, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, se você perguntar no Rio Grande do Sul o que é um terremoto, né, se o Brasil tem terremoto e tal, muita gente não sabe o que é, nunca viveu e tudo mais. Se você for para o Ceará, qualquer um na rua vai saber o que é. O Ceará é o estado brasileiro onde mais ocorrem terremotos.
É mesmo?
Então, depende dessa... com quem você está falando, dentro do Brasil mesmo.
Porque o Brasil é um país muito grande, né?
Se a sua bisavó fosse cearense, certamente ela falar, contar uma história diferente.
Ela fala tufão, mas não ia falar terremoto.
Olha só.
Mas aí o caso dos terremotos no Brasil são essas intraplacas.
São terremotos intraplacas, isso.
Porque a gente tá bem no meio da placa sul-americana, né?
Mesmo por isso, a gente tá bem no centro, né? Uma região bem estável do continente. Então, os terremotos que vão acontecer aqui são bem fracos, né? Na sua imensa maioria são fracos. Mas a gente já teve terremoto de magnitude 6, por exemplo, no Brasil.
É mesmo? Aonde isso?
Isso foi no Mato Grosso. Foi em 1955. Uma região chamada Serra do Tombador. O terremoto teve magnitude 6.2. Uma magnitude 6, por exemplo, equivale a uma bomba atômica.
Caramba.
É, a energia que é liberada por um terremoto de magnitude 6, por exemplo.
Que loucura. E assim, imagino que o Brasil, ele não esteja muito preparado, né? Considerando a sua fala inicial, falando que a gente começou um estudo de registro há pouco tempo, né?
Os sismógrafos começaram a ser instalados na última década, né?
Então, realmente, sei lá, imagino que a gente não tem uma estrutura, por exemplo, de arquitetura civil, sei lá, para construir um prédio pensando em terremotos, né?
Na verdade, a gente até tem. É. Principalmente, por exemplo, as grandes obras de engenharia, tô falando de usinas hidrelétricas, a usina de Angra, por exemplo, elas foram sim projetadas para aguentar tremores. O que a gente normalmente não leva em conta são as construções menores, né? Casas e tudo mais.
Mas ainda assim a gente tem uma certa vantagem, eu imagino, em relação a outros países do mundo, pelo tipo de construção que a gente tem no Brasil, né? Feita com tijolo, bloco, barra de aço, as paredes têm muito mais estrutura. Não tô dizendo, sei lá, um prédio de 15 andares. Sei lá, eu me preocupo muito mais com o superfaturamento das obras do que necessariamente com a estrutura deles. Porque tem muitos casos nos Estados Unidos que é tipo estrutura de madeira e drywall, né?
Claro.
Isso impacta ou não? Eu tô ficando maluco. Não,
não, obviamente impacta. E além disso, por exemplo, acontece muito lá fora, por exemplo, no Chile, o que acontece um terremoto de magnitude 8, não acontece nada, sei lá, morre 10 pessoas. Acontece um terremoto de magnitude 6 no Haiti, morre milhares. Então isso dá uma dimensão de como as estruturas são preparadas para receber...
Nunca tinha pensado nisso.
Às vezes tem um terremoto menor, mas um país com uma estrutura mais precária, fatalmente vai ocasionar uma destruição muito maior do que um que já está preparado, mesmo que a magnitude seja maior.
Em 1959, a cidade de Porto dos Gaúchos, a 644 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, recebia seus primeiros colonos. Poucas casas, pouca gente, vida pacata e sem muita novidade. Eis que em 5 de fevereiro daquele ano, algo aconteceu. Um ruído contínuo, semelhante a um trovão, começou a ser ouvido na Vila dos Colonos. De repente, as casas começaram a tremer forte. Na cantina da empresa fundadora da cidade, as vigas rangeram e os objetos foram todos ao chão. "É o fim do mundo!" saiu gritando um colono. "Isso é meteoro, meu povo! Deve ter caído um aqui perto!" sugeriu um outro. Um médico tentou uma explicação mais científica. "O ruído decorre do excesso de chuva e das águas que estão penetrando na terra e alcançam matérias em fusão." Ainda teve quem achasse que a onda sísmica tivesse origem nas regiões vulcânicas do Peru ou do Chile. As hipóteses estão registradas no relatório interno da colonizadora noroeste mato-grossense da época. Os relatos sobre o incidente são estudados com entusiasmo por pesquisadores da Rede Sismográfica Brasileira. Em matéria publicada pelo G1, o pesquisador Marcelo Pérez Rocha conta que o que aconteceu em Porto dos Gaúchos em 1959 foi um terremoto de magnitude de, no mínimo, 5 na escala Richter. A cidade fica próxima à Serra do Tombador, que anos antes, em 1955, sofreu o maior terremoto até hoje registrado no Brasil, 6.2 de magnitude. Os pesquisadores explicam os casos. Uma falha geológica corta o coração do Brasil.
uma pergunta que eu sempre tive dentro de mim, desde a escola. As placas tectônicas, elas
são... Você sabe que você podia ter perguntado pra professora de geografia.
Eu sei, mas eu fiquei com vergonha. Porque a Maria Joaquina tava perto, eu não queria passar vergonha. Mas as placas tectônicas, nós temos registros delas em estruturas diferentes? Ou elas sempre foram mais ou menos da mesma forma? Porque, sei lá, já aconteceu da placa tectônica se dividir em dois? Poderia acontecer, sei lá, com a pressão que a placa africana e a placa de Nazca estão fazendo, sei lá, a placa sul-americana rachar no meio? Poderia acontecer um negócio desse, uma maluquice dessa?
Sim, é assim que são criados os oceanos, por exemplo. Então,
What? O quê?
Isso é um fenômeno que a gente chama de rift, então onde a placa vai se dividindo e vai abrindo um oceano no meio, assim. Então, o desenho das placas já mudou, né, com a evolução do planeta. E os continentes estão dançando, cara. Então, existia uma configuração inicial, isso aí foi sambando, aí foi dançando. Por exemplo, o que eu gosto de mencionar sempre é, por exemplo, a Índia era colada lá no sul da África, e alguma hora ela se desprendeu e saiu que nem uma louca desvairada, correndo lá pra Ásia, bateu lá nos Himalaias e começou a montar lá a cordilheira, lá o Tibete e tudo mais. Então,
saiu desenfreada, assim, demorou milhares e milhões de anos.
É porque existem essas animações, então, esses estudos, essa modelagem, e a velocidade que a Índia foi um negócio absurdo, assim. Foi poucos milhões de anos.
Então. Absurdo, absurdo.
Quase, sei lá, tá vendo? 3 centímetros por ano,
filhote. É verdade, tá nos metros por ano. É assustador, cara.
Então essa configuração do planeta, né, vai mudando ao longo dos anos.
Eu queria compartilhar aqui, então, a minha experiência com o terremoto, que tá tirando sarro de mim. Mas...
Aí depois tirou um sarro de mim, porque eu já falei que fiz mais de 10 anos de artes marciais. A galera tirou um sarro porque eu tô gordo. Agora eu quero ver a história de terremoto do Mauri.
Cara, foi muito louco, porque eu estava em São Caetano do Sul, que é onde...
São Caetano é um pequeno gigante.
Pequeno gigante, aqui na ABC Paulista. Meus pais moravam com meus pais, né? E eu tava no meu quarto e eu senti, tipo, um tremor. Só que, meu... Foi um tremor muito fraco, né? Quase como se tivesse, sei lá, passado um caminhão na rua e aí você tem aquela sensação do tremor, né? Uhum. Só que ela não foi só o tremor. Eu senti dentro de mim uma sensação diferente, quase um pouco de náusea, sabe? Aquela estranheza. E aí, beleza, né? Tipo, olhei pro lado e tal, olhei na rua, não passou caminhão. Ah, deixei quieto, né? Aí deu tipo, mano, sei lá, 20 segundos, popou uma mensagem no ICQ pra mim lá. Sabe? Aí uma amiga minha de Sorocaba falou: Maurício, você sentiu um terremoto?
Caramba.
Eu falei, como assim? Eu falei, eu senti um tremor, como você sabe, né? Ela, não, porque acabou de sair uma chamada na Globo aqui falando que o estado de São Paulo tinha passado uma situação de tremor e que uma das cidades que mais tinham sentido o tremor era São Caetano do Sul.
Isso foi em 2008?
Foi 2008. E aí eu falei, caraca, eu senti um terremoto. Aí eu saí do quarto, abri a porta e falei, e aí galera, vocês sentiram um terremoto também?
Não.
Não, você tá louco? Não tem terremoto no Brasil, só precisava não falar. Falou? Quem que é abençoado por Deus? Aqui não tem terremoto nem tufão aqui. E aí foi quando eu senti um terremoto e não sabia que era um terremoto.
Você mora em prédio?
Moro em prédio.
Ah, então. Esse terremoto foi de 2008, aconteceu no mar, na verdade, né? Foi em...
É um maremoto, então.
Podemos chamar assim.
Mas existe maremoto mesmo?
Existe.
Não existe. E é um terremoto que acontece no mar.
É isso.
Não, porque como? Eu acho muito curioso. Eu acho isso muito curioso. Por conta dessa brincadeira de palavras que os sismólogos fazem. Porque, por exemplo, tem o Marte Moto.
Exato. Marte Moto?
É porque o terremoto em Marte. Se o terremoto é na Terra e o maremoto é no mar, tem o Marte Moto. Tem o Lua Moto, que é um Moonquake.
Ah, que da hora.
Então, por isso que eu estou rindo com o maremoto. Porque eu acho muito curioso. Não podia ser só terremoto na Lua? Mas tudo bem, eu não quero julgar. Continue.
Então, foi 2008, foi no mar esse terremoto. Então.
Foi na costa lá de São Vicente e teve uma magnitude 5, cara.
Caramba!
Então, por isso foi sentido aí bem longe.
Então, realmente, eu passei por um terremoto de magnitude 5, tá?
Maurito. Chegou em São Caetano... 3 centímetros.
Subiu a serra.
Saiu de São Vicente, chegou em São Caetano, 3 centímetros. Mas não vou julgar. É muito curioso isso, porque eu passei pelo terremoto em Taiwan e a minha experiência foi muito maluca, porque eu estava na rua. Não era meu plano. Eu estaria num prédio na hora do terremoto, mas houve uma mudança de planos. A minha esposa pediu pra comprar um negócio pra ela em Taiwan e aí eu estava no telefone.
Moamba, né?
Na verdade, não. Mas eu fui falar no telefone com o Felipe Rios, da Cavalaria Geek. Eu tava no telefone com ele, trocando ideia.
Ele mora em Taiwan.
Ele mora na região de Taipei, e ele tava mais perto do ponto mesmo onde foi o abalo. E aí eu estava no telefone com ele, tirando dúvidas sobre esse tipo de produto que ele conhece melhor do que eu.
Bonecas infláveis.
Exatamente, Mauri. Minha esposa falou... Traz uma boneca inflável de Taiwan. Foi isso. Queria entender como funciona a sua cabeça. E aí eu tava conversando com ele, e ele virou e falou, nossa, você sentiu isso? Eu falei, o quê? Ele, terremoto. Na hora que ele falou terremoto, eu na rua, a minha reação natural foi olhar em volta e rapidamente apoiar na parede, porque eu não sabia como é que era um terremoto. Eu falei, se tremer tudo e eu cair, eu vou estar apoiado num lugar. Não passou na minha cabeça que o prédio podia desabar em mim. Não passou, mas eu fui rápido. Se foi uma decisão boa, questionável, mas eu fui rápido. Apoiei no prédio. Na hora que eu apoiei no prédio, eu senti essa sensação que você descreveu como náusea, mas pra mim foi de ficar completamente desnorteado. Você perde um pouco a noção do que tá acontecendo. Parece que tá tremendo tudo e seu corpo dá um tilt. Você fica meio tonto, mais do que o normal.
Ainda mais porque você ainda não tinha vivido essa experiência. Então era como, você não tinha, não sabia o que esperar dela.
Exatamente, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia porque ele falou no telefone que era um terremoto.
Sim.
Mas eu estava na rua. Então, por eu estar na rua, eu não senti tão forte. Algumas pessoas sentiram muito mais. Mas o ponto é que as pessoas que estavam em prédios sentiram o tremor de uma forma muito mais agressiva. Mas eu senti aquela sensação de desnorteamento. E aí, os taiwaneses ali da rua não estavam numa situação de, tipo, tá de boas, dia a dia. Eles também se assustaram, o que foi um sinal pra mim de que a merda estava grande. E eles viravam pra mim e tentavam falar inglês. Terremoto, terremoto. E aí eu comecei meio que a seguir eles. Eles, as árvores das ruas, não era aquelas árvores gigantes com um tronco de 30, 40
como
centímetros.
Como é aqui no Brasil.
É, era uma, sabe, árvorezinha quando planta e daqui a 20 anos vai ser uma árvore? Era uma árvorezinha e elas começaram a tremer, tipo, balançar de um lado pro outro. Os carros estavam se movimentando e tinha, tipo,
tocou alarme
um
já,
ruído. Carro. Não tocou alarme de carro. É, mas tinha aquele ruído caótico da cidade e tinha um som, tipo, um som grave junto durante um terremoto. Eu não consigo explicar o que que era. E aí eu só sei que eu comecei a seguir as pessoas, de repente parou. Podia ser só os objetos se movimentando, mas tinha um som, tipo, do tremor. E foi uma situação do tipo, maluca. Pra mim foi uma baita aventura.
Porra.
Mas eu sei de pessoas que estavam lá que, tipo, pedaços de prédio que caíram, sabe? Luminárias caindo na cabeça, teto caindo, parede rachando... Coisas assim, porque a movimentação, quanto mais alto você tá dentro de um prédio, o prédio naturalmente balança. E aí, pra quem tá dentro do prédio, sei lá, você tá no décimo andar, cara, deve ser... muito assustador. Ainda bem que eu estava na terra.
Olha só, velho.
Eu quero deixar minha inveja aqui registrada, porque eu nunca senti um tremor.
Ah, não! Você tá brincando.
Vai pra São Caetano, cara.
De acordo com o Maurinho.
Mas sério mesmo, você nunca viveu essa experiência, então? Tipo, de viver o terremoto naquele momento?
É, nunca senti. Já fiquei bastante tempo no Chile e tal, no próprio Estados Unidos, e nunca senti nada.
O cara, tipo, dormiu em cima da falha de San Andreas, acampou, bro. Tipo, na casa da árvore, sabe? Pra ver se sentia alguma coisa.
Então, o que você tá me dizendo é que a gente ainda não consegue prever um terremoto.
Ah, sem dúvida. É, eu particularmente, não tô sozinho nessa, mas acredito que nunca vai ser possível, né? Mesmo com o avanço aí da tecnologia, muitos outros sismólogos e cientistas e tal, a gente acha que nunca vai dar.
Tem, porque você não tem como...
São forças colossais, cara, que é impossível a gente... tentar prever,
a gente
tem controlar
que ter uma compreensão plena de toda a movimentação, tudo que acontece nas camadas inferiores até o núcleo da Terra, e entender que outros fatores impactam também.
É.
Porque, sei lá, imagino que de alguma forma, o poder gravitacional dos outros planetas, do Sol, pode influenciar também. Mas isso tudo ainda entra num aspecto de... São muitos cálculos para você ter, sei lá, uma previsão de vai acontecer um grande terremoto.
É, muito dinheiro já foi gasto com pesquisas nesse sentido. Até no Brasil mesmo já vieram pesquisadores de fora. Por exemplo, em João Câmara, no Rio Grande do Norte, aconteciam tremores assim, centenas por dia, né? Teve um tremor de magnitude 5 bem forte assim. Até gerou algum impacto, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas começaram a surgir terremotos diários, assim, centenas mais fracos. Então vem o pessoal de fora tentar prever lá como é que é, usar esses dados para tentar prever alguma coisa, e também nada saiu de conclusivo disso aí e tudo mais. E deixa eu só aproveitar também para explicar, por exemplo, das placas tectônicas, para você ter uma ideia do tamanho. Você fala, uma placa tectônica, que é isso, né? Como que é esse tamanho? É um bloco de 200 quilômetros de profundidade de rocha, cara. 200 quilômetros. Conseguem ter uma dimensão?
Sim, como que você vai saber o que tá embaixo mexendo essa placa, né? Porque você não vai prever. Você não... Então,
exato.
Como que você
vai prever o que vai mexer.
Esses mecanismos são muito difíceis de a gente conseguir prever.
E sei lá, imagino que as pessoas tenham a expectativa, quando falam de uma placa fina e lisa.
Não, são blocos imensos.
E são blocos de rocha, então... Eles não são lisos e perfeitinhos. Então, sei lá, imagino que como quando uma depressão da placa se encosta com uma depressão abaixo dela durante esse movimento, pode gerar esse terremoto.
São esses blocos aí que são as placas, né? Que ficam se esfregando ou entrando um por debaixo do outro ou então se separando, que vão gerar esses tremores. E aí é muito difícil de prever.
Ô, Tato... Vou te falar, mano, agora você sabe o que é terremoto, mano. Cara, aqui na Asus parou de funcionar os elevador, tem parede rachada, caiu um monte de reboco aqui na entrada, os caras agora estão limpando os rebocos que caíram. Mano, eu tava numa sala de reunião e eu entrei em pânico com essas porra, mano, eu tenho um maior cagaço dessa porra, velho. E aí eu tava na sala de reunião no segundo andar, aí eu falei, mano... Vamos sair dessa sala, os caras, não, já vai passar. E continuava ficando mais forte. Falei, não, vamos sair dessa porra. Os caras, não, vai passar, não sei o que. Falei, não, vamos sair, não vamos esperar. Eu saí correndo com tudo, velho. Que é? Fala aqui.
Eu tava cagando. Quem é que tá aí?
Não, a galera, o grupo do Brasil.
Eu tava cagando, velho. Eu tava cagando, meu celular. Eu respondi o Mário falou, ô, desce aí. Eu falei, dá 5 minutinhos, né? Aí chegou o alerta. Aí eu falei, que
tá cagando, chegou
o alerta. Mano, quando chegou o alerta, não deu acho que 1 segundo, sério, foi muito rápido. Começou a tremer. Na hora eu já levantei da privada, né? Pra água não bater de volta. Levantei da privada, encostei na parede. Aí você fica na dúvida, o que você faz, né? Se você dá descarga, imagina você morrer, sabe? A galera vê que você tá pelado cagando. Então já dei descarga, já coloquei a roupa. Quando. Quando
você
colocou. Claro,
você
claro.
Limpar, mano.
Tremendo, né? Eu tava mais preocupado em não morrer dessa situação. Então foi. E cara, e as portas do banheiro tá batendo, a porta tudo batendo, cara. Loucura, foda, loucura.
Foi muito
loucura,
forte. Loucura. Esse foi o segundo mais forte que eu peguei aqui.
Loucura.
Muito louco. Próximo do mais forte que eu já peguei. Isso aí é na faixa de 6, cara. Oh, 6 pontos na escala
Lá no 14º, você encostava na... tremia do lado, tremia assim e tremia assim. Na
hora de trabalhar vertical, baixo.
Tremia.
Estamos juntos aqui.
Nossa, meu Deus.
Uma tremia, Deus.
Aí eu saí do banheiro, aí cheguei no escritório, né? Galera embaixo da mesa, Marcelo. Os taiwaneses embaixo da mesa.
Ah, então fudeu mesmo.
Tipo, meu Deus. Aqui... Aí eu falei, caralho, eu quero voltar pro Brasil.
Não, é a primeira vez, se lo decía Marcelo, é a primeira vez que vemos a gente chillar e correr.
Correram, primeira vez que a gente vê eles correndo pra fora.
Aí todo mundo ligou, todo
primeira
mundo
vez, pegou eles levam numa boa. Eles levam muito numa boa terremoto. Já peguei vários terremotos aqui, os caras levam numa boa, dão risada, tiram sarro da minha cara.
Agora eles sofreram.
Não, agora eles saíram correndo. Foi foda. Esse foi bem foda mesmo.
Bruno, você poderia compartilhar com a gente algum caso ou casos brasileiros que foram marcantes e que ajudaram, sei lá, em estudo ou alguma coisa do tipo?
Eu vou tentar enumerar alguns mais importantes. Assim. Então, eu falei no começo lá que em 1955 teve esse tremor no Mato Grosso, uma magnitude 6.2, né, o maior que já aconteceu no Brasil. E aconteceu numa área lá na Serra do Tombador, onde não tinha densidade demográfica, não tinha construções, assim, não morava ninguém, então não aconteceu nenhum dano. Se acontecesse hoje, ia ser muito diferente, porque já tem cidades mais próximas ali, Sonora e tudo mais, lá no Mato Grosso, então algum dano fatalmente causaria. Em 1980, por exemplo, teve um sismo no Ceará de magnitude 5.2, aí só para dar uma ideia, e como o Ceará também é o estado que mais tem terremotos hoje no Brasil durante os anos, né? Mas nesse dia específico, em 1980, aconteceu esse terremoto de magnitude 5.2 e de madrugada, perto da meia-noite, assim, um pouco depois da meia-noite. Antes disso, estava acontecendo uma partida de futebol entre o Fortaleza e um time local lá, e era uma final de campeonato, não sei o que. Esse time menor aí ganhou do Fortaleza, cara, com um gol lá, a cidade pulou, tremeu tudo lá. E depois veio o tremor. No outro dia de manhã, nos jornais, causas eram por causa do jogo de futebol.
A torcida pulou tanto que causou um tremor.
Caíram 26 casas, cara.
Caramba!
A gente ri assim, mas
Não, caramba! A gente ri da situação de associarem ao campeonato, né?
Então, isso pra dar uma ideia também da importância de estudar a sismologia no Brasil e tudo mais. E aí, na década de 80, né, 1986, aconteceu esse terremoto que eu tava falando agora em João Câmara, lá perto, no Rio Grande do Norte, né, perto de Natal, e onde um bairro inteiro foi desabrigado, as pessoas, aconteceram centenas de terremotos menores por dia.
Que horrível!
Então, e esse teve um impacto social importante, porque pessoas venderam terrenos assim em preço de banana, muita gente se aproveitou dessa situação, e até hoje, já faz 30 anos e até hoje ainda treme lá, tem uma falha geológica lá que ainda é ativa, e vira e mexe acontece um tremor lá. Em 2007, em Minas Gerais, na cidade de Itacarambi, também teve um terremoto de magnitude 4.7, e isso aí acabou matando uma criança. Caiu um muro lá, era meio à noite, a menina estava dormindo, caiu um muro em cima dela.
Caramba.
Então esse é o único caso de uma morte por terremoto no Brasil. O sudeste todo do Brasil, assim, também é uma região que treme com certa frequência.
Engraçado porque a gente, apesar desses casos todos, não é uma coisa que a gente tem a percepção, como a bisavó do Mauri disse, a gente não tem essa percepção toda. É, o que, que é isso? É falta de informação? Como isso impacta? Porque a gente não saiba ou não tenha lembrança ou memória dessas histórias.
Eu acho que a gente esquece essas coisas, assim, com o passar do tempo mesmo. E também uma parte de divulgação tanto científica quanto do próprio advento de internet e tudo mais. Jornais, na época, também tem uma nota aqui e depois nunca mais fala sobre isso. Essa coisa acaba no esquecimento mesmo. Principalmente esses casos mais antigos. Hoje as pessoas sentem, reportam. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás aconteceu um terremoto em Minas Gerais que a gente recebeu 100 relatos, cara, em poucas horas, assim, das pessoas que procuram, ligam pra gente, tal, que sentiram. Então, as pessoas já começam a estar mais informadas e procurar saber o que está acontecendo e tudo mais. Então isso aí vem mudando também com o tempo.
A gente está falando aqui sobre escala, né? Ah, magnitude 6, 5 e tal. Você pode explicar pra gente como funciona essa escala? A diferença entre a magnitude 5, você falou 5.1, como que é isso?
A magnitude é um valor de uma energia, né? Um tanto de energia liberada. Isso aí tem em joules, está um padrão lá estabelecido por Richter. E existem vários tipos de magnitude. Cada um deles, às vezes, vocês que estão, sei lá, agora procurando sobre mais informações sobre terremotos, você vai lá, magnitude MB, magnitude MS. No Brasil a gente usa MR. Muita gente pergunta, mas isso é Richter? É, todas elas são equivalentes, mas a principal diferença é qual foi o tipo de onda que foi usado para fazer o cálculo. Então, isso vai depender da distância, do sismógrafo até o epicentro e tudo mais. Então, essas diferenças são por aí.
Mas também tem a triangulação, né? Quando tem vários sismógrafos, você consegue ter uma ideia, né? Da onde é o ponto, de qual foi a força, não?
Quanto mais sensores, né, quanto mais sismógrafos, melhor. Que a gente consegue fazer, como você falou, essa triangulação mais precisa. E a magnitude, então, é uma ideia dessa energia, né, de quão grande foi esse tremor. E, por exemplo, do magnitude 5 para o 6, aumentar um grau de magnitude, a gente aumenta essa energia liberada em 30 vezes.
Tá, então é bastante a diferença entre um 5 e um 6.
É, isso, é uma escala logarítmica.
Não, só pra você comparar, hein, Maurício, você falou que sentiu um 5, eu senti um 6. Com certeza. Vamos se colocar em perspectiva aí, contar essa historinha de São Caetano.
E outra curiosidade também é que não tem, por exemplo, magnitude Richter, né, que é uma escala que vai de 0 a 10. Quantas vezes você já ouviu isso? Então não tem nem limite inferior, nem limite superior também. Então existem magnitudes negativas.
É mesmo?
É, são os microtremores que a gente chama, né? Então tem uma, quando a gente consegue calcular alguma magnitude lá e ela dá menor do que zero.
Assim como seria, sei lá, temperatura, dá pra chegar à temperatura menos 2. Não é uma parada impossível porque é menos do que zero.
Exatamente, só significa que foi bem fraco em relação ao padrão que é estabelecido, né? E magnitude superior também não existe, assim. O maior que a gente aconteceu hoje foi magnitude 9.5 no Chile em 1960, mas de repente pode vir um maior. E qual é esse limite? É o limite que as rochas conseguem suportar, o planeta consegue suportar. Então um magnitude 11 talvez racharia o planeta no meio. Vai acontecer isso, né? Muito difícil.
Espero que não.
Mas, assim, também não tem esse limite superior.
Mas agora que vocês têm já essa rede com 80, 90 sismógrafos ao redor do Brasil, vocês já conseguiram captar mais dados e mais informações referentes a casos e situações relacionadas a esses tremores no Brasil? O que vocês descobriram de diferente nessa década? Vocês já têm alguma coisa que vocês já podem falar em relação a isso? Ou ainda está sendo pesquisado? Como que está essa relação? Porque eu imagino que depois de vocês colocarem sensores, algumas coisas que vocês não sabiam estão sendo descobertas a partir disso.
Exatamente. Esses sensores, eles ficam adquirindo dados em tempo real, né? E 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano e tudo mais. E a gente tem, por exemplo, tremores hoje na região do Amazonas e tudo mais, que a gente não tinha esses dados, né? Não tinha sensores lá. Então a gente hoje já sabe que existem alguns tremores por lá. É, também ajudou bastante para eventos que a gente chama de sismos induzidos, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje a região de Londrina, no Paraná, que estão acontecendo tremores lá por causa de poços captação de água, né? E essa rede brasileira contribui de algum jeito para entender como esses termos estão acontecendo na cidade. Mesma coisa em, por exemplo, em Taquaritinga, aqui no interior de São Paulo, mesma, praticamente a mesma situação de poços perfurados.
Tem um, tipo um poço artesiano que está tirando água de um lençol e aí, por não ter água, está tirando a lubrificação, é isso?
É por aí, é exatamente isso. Você tem, as rochas estão acomodadas de tal maneira e, de repente, aquela água não está mais lá e aí ela vai tentar se reacomodar e gera um tremor. E não é um poço, né? São dezenas de poços. E essa rede contribui com esses estudos de algum jeito.
Que legal! E o governo brasileiro tem algum tipo de trabalho de controle disso, ou ajudar a população, ou algum tipo de preparo, caso tenhamos uma tragédia muito grande?
Eu nem saberia o que fazer numa situação de terremoto. O melhor que eu fiz foi apoiar num pilar. Eu não sei o que fazer em caso de terremoto.
Então, e aí, o governo pensa nisso? Existe algum tipo de trabalho nesse sentido ou não?
Existem trabalhos nas defesas civis, né? Então, por exemplo, provavelmente você já viu algum folhetinho explicando sobre a dengue. Ah, pneu, vaso, não sei quem lá. Por exemplo, a Defesa Civil do Ceará tem um folhetinho desse aí explicando o que você deve fazer num caso de terremoto.
Olha só.
Então, o que é? Tentar sair de dentro de casa, se não conseguir ficar embaixo da soleira de porta, entendeu? É, tentar procurar se entrar embaixo de uma mesa, ou então, se der pra sair, sai, procura um campo aberto, o mais longe possível de construções e tudo mais. Coisas nesse tipo.
Olha, então, vamos lá. Se tiver um tremor, eu já tava num lugar bom, tava fora. Ficar perto de prédio não é a melhor ideia do mundo.
Apoiar do pilar do prédio não foi uma boa ideia.
Não foi a melhor. Mas ficar embaixo da soleira, uma boa dica bacana.
No caso, a soleira é porque ela tem uma resistência maior, é isso? Ali provavelmente é uma viga e vai segurar melhor a estrutura, é isso?
Exatamente.
É assim como uma mesa, você não tem condições de ficar, porque não cabe 10 Abrigado. Pessoas embaixo de uma soleira só. Aí uma mesa, por exemplo, poderia ela segurar o teto que tá caindo ao invés de você, seu tchongo, né? Então é bom saber disso, é muito importante. Eu quero saber, porque eu fiquei pensando aqui, quando a gente tava discutindo a pauta, papapá, construindo, como é que os terraplanistas explicam a porra do terremoto?
Caraca, faz sentido, né?
Porque, sei lá, é a grande tartaruga que se mexeu de um jeito errado, fazendo uma referência a Terry Pratchett, tá ligado? Tipo, existe alguma explicação pra eles? Porque é meio estranho essa parada, né? De terra plana, placa...
Como fica isso, né?
Cara, eu não faço a mínima ideia, na verdade. Até já rolou algumas discussões nesse sentido, assim, com terraplanistas, cara, porque esses caras brotam não sei como. Mas a gente nunca conversou sobre específico desse caso de terremotos, né? Fica aí uma... Para os caras pensarem como explicar isso.
Como explicar isso? Eu vou dizer que eu vi um vídeo na internet, o cara começou a explicar com a Bíblia, eu falei, ok, isso não vai dar certo. Aí eu parei o vídeo, porque eu falei... Por quê? Porque aí a resposta é porque Deus quis, né? Então...
No início de julho, a região da cidade Ridgecrest, na Califórnia, sofreu dois terremotos de grandes magnitudes. O primeiro de 6.4 e o segundo de 7.1. Os terremotos foram os mais fortes dos últimos 25 anos na região. Os tremores deixaram os californianos em alerta. Será que o temido Big One está próximo de acontecer? O Big One, como é chamado, é um esperado mega terremoto que pode atingir o oeste americano. Segundo os pesquisadores, em algum momento as placas tectônicas responsáveis pelo surgimento da gigantesca falha de San Andrés podem fazer nascer o Big One e seu grande potencial de devastação. Na entrevista publicada pela BBC, a sismóloga Lucy Jones afirma que o Big One será um terremoto de magnitude de 7.8 ou 8 na falha de San Andrés. A última vez que a Califórnia viu um terremoto de magnitude de 7.8 foi em 1906, quando a parte central de San Andrés se rompeu. O terremoto quase destruiu San Francisco, deixando mais de 3 mil mortos. Seguindo as informações publicadas pela BBC, os cálculos mais conservadores sugerem que um novo terremoto dessa magnitude na região pode causar cerca de 2 mil mortes e deixar mais de 50 mil feridos. Catástrofe para filme nenhum de Hollywood colocar defeito.
Bruno, se alguém que tá ouvindo a gente, assim como você, nunca sentiu um tremor, existem algumas cidades, uma lista de cidades que tem mais tremores?
Turismo terremoto, é isso.
Não, obviamente a gente não quer correr risco, a gente não tá recomendando isso, mas existe uma pesquisa pra indicar quais são as cidades com mais tremores hoje no mundo?
É só a gente olhar pros mapas onde acontecem os tremores, você vai ver, claro, ali os contatos, né, as bordas. Então, o Chile inteiro, né, a costa do Peru, toda a costa do Pacífico, então isso aí vai pra Japão, Estados Unidos, né, a costa oeste dos Estados Unidos, então lá São Francisco, todo o Caribe também tem uma complexidade imensa de uma configuração complicadíssima de placas no Caribe. A Indonésia, fatalmente, você vai pra Indonésia, vai sentir alguma coisa, até tsunami pode acontecer, por aí. E no Brasil, o Rio Grande do Norte e o Ceará podem acontecer tremores assim, que são mais fáceis de acontecer. O próprio Sudeste brasileiro, né? Então, o norte de Minas Gerais, o interior de São Paulo e toda a costa também, a partir do sul da Bahia, né? O que a gente chama de talude continental, acontecem também muitos tremores.
Você fez aí agora uma relação entre terremoto e tsunami. Um é a causa do outro. Como que é? Porque teve um terremoto, vai ter um tsunami naquela região.
Pensei que você ia falar, porque teve um tsunami, vai ter um terremoto. Falar,
tá... Ou não, ou um tsunami pode prever um terremoto, não sei, porque você não sabe onde ocorreu aquele tsunami. E aí o tremor pode chegar depois, não sei. É isso que eu queria entender. Existe uma relação, está ligado um ao outro ou não?
O tsunami muitas vezes está ligado a um terremoto, mas não precisa estar. E quando ele está ligado, ele vem depois do terremoto. Mas, por exemplo, esse último que aconteceu na Indonésia, ali, até que tinha, não sei se vocês lembram, tinha uma banda tocando e a onda invadiu o show e tudo mais, aconteceu por causa de um vulcão. Então, um grande, imenso bloco de rocha se desprendeu do vulcão, esse bloco cai na água, né, e isso aí gerou uma onda. Então, aconteceu um tsunami, mas não por causa de um terremoto. Quando acontece por causa de um terremoto, o terremoto, obviamente, tem que acontecer no oceano, né, no assoalho oceânico, e tem que ter um levantamento de uma coluna d'água. Então, tem que ser uma falha meio vertical. Então, isso aí levanta uma coluna d'água imensa que gera onda. Isso aí vai ter... Tem que ter, né? Uma magnitude acima de 6, 6,5.
E aí, obviamente, sei lá, se você tá próximo de uma placa que tem esse ponto de choque, né, perto do continente, é um problema. Como a situação, por exemplo, no Japão, Filipinas, onde a placa não está necessariamente passando pelo ponto onde você está, mas está um pouco adiante do continente, porque aí ele gera o choque lá. Você sente o tremor, mas sente menor do que sentiria no ponto, né, do abalo sísmico, e aí o abalo faz com que a água se levante e foda com a cidade, no caso. Né?
Exatamente.
Vocês sabiam que se você digitar terremoto no Google, ele mostra os últimos terremotos que tiveram no planeta?
É, meu anão, cara.
É verdade.
Agora. Terremoto. Curioso. Olha só, 8.0 no Peru essa semana.
É, rapaz.
8.0.
Sentido no Brasil, em Manaus, no Acre também.
Que doideira. Que doideira isso. Sobre, por exemplo, como as placas se movimentam. Eu tinha visto um vídeo falando da falha de San Andreas.
E um vídeo que você viu foi um filme de Hollywood.
Isso, exatamente.
Eu tava vendo um documentário de Hollywood.
E eles marcam os pontos da falha de San Andreas com, tipo, uns bastões, assim, uns postes, né, coloridos, para as pessoas entenderem aonde tá passando. E eu vi até um fato curioso de que tinha um ponto ali que tinha uma cerca e a cerca tava se separando. Tinha, sei lá, 10 metros de distância de cerca. Sei lá, não sei qual que é o período disso, mas sei lá, de 7 em 7 centímetros, uou, né? Mas Hollywood apresenta pra gente a falha de San Andreas, por exemplo, como uma bomba prestes a explodir, porque é um choque, não sei o que lá, e tem muita energia ali acumulada, e aí os filmes mostram, por exemplo, a Terra se desfazendo a partir da falha de San Andreas. Como que a comunidade científica enxerga o caso da falha de San Andreas?
É tudo isso mesmo?
É tudo isso que Hollywood imprime?
É um pouco, por quê?
Uau, eu não esperava essa resposta.
Porque ali é uma falha que a gente chama de transcorrente, ou seja, os blocos de rocha estão se esfregando em relação ao outro. Então isso aí gera terremotos fortes, né? No caso já teve, destruiu lá São Francisco e tudo mais. Então há esse risco. Agora, se eu fosse apostar, fazer uma aposta aqui com vocês agora, onde vai acontecer um terremoto devastador nos próximos anos, eu não ia colocar lá. Colocaria numa região que a gente chama de subducção, que é onde uma placa entra por debaixo da outra e onde acontecem os terremotos maiores do mundo, que é o caso do Chile, do Japão, da Indonésia, por exemplo. Então, se eu fosse apostar onde ia acontecer um terremoto devastador, eu escolho esse encontro que a gente chama de subducção, onde as placas são destruídas, e não a falha de San Andreas.
E um terremoto, ele pode fazer nascer um vulcão? Tem alguma coisa ligada a isso? Ou não, eu tô viajando aqui? Porque, sei lá, a minha cabeça de quem não entende porra nenhuma, tá?
É bom pontuar.
Lógico, né? Existe uma placa, ela é uma falha e isso não pode, sei lá, ter a saída de magma e surgir um vulcão, alguma coisa do tipo, ou não?
Não. Os vulcões são formados por um outro mecanismo totalmente distinto, que a gente chama de hotspots, né? Pontos quentes. Então, existe lá um ponto, um determinado ponto na superfície da Terra, onde está saindo esse magma, e gera esse vulcão. E aí, a superfície da Terra vai andando, né, com o passar de milhões de anos, e o ponto permanece no mesmo lugar. Então, hoje você tem um vulcão ativo, daqui milhões de anos esse vulcão foi, sei lá, mais para a direita, surge um outro. E depois foi mais para a direita, surge um outro. É o mesmo ponto criando vários vulcões. Esse é o mecanismo de criação das Ilhas Havaianas, por exemplo.
Entendi. Olha só que legal. Então, um vulcão inativo, então significa que ele não está mais naquele ponto quente, por isso que ele não funciona mais.
É exatamente. Isso? Não tem mais câmera ali embaixo.
Uhum. E no caso, por exemplo, do Himalaia, que são duas placas se encontrando, né? E o Himalaia, ele é construído por conta dessa pressão que as placas vão fazendo, elas vão subindo, né? Tem um caso onde elas vão descendo, onde elas passam uma por cima da outra, mas nesse caso as duas estão subindo. Qual que é o limite pro Himalaia? Porque ele continua aumentando de tamanho? Como que isso funciona?
Também é um choque de placas, né? Parecido com o que acontece no Chile, mas a diferença é o seguinte. Por exemplo, no Chile, a gente tem um contato de uma placa oceânica com uma placa continental. Então, a placa oceânica, ela é mais densa, ela é mais pesada, ela carrega água e tudo mais. Então, quando tem esse encontro com uma placa continental, ela vai naturalmente entrar por debaixo da outra placa, né? A placa oceânica entra por debaixo da placa continental. Isso aí gerou os Andes, por exemplo. No caso dos Himalaias, são duas placas continentais. Então, elas têm mais ou menos a mesma densidade. E aí, quem vai por baixo? Ninguém. Então, por isso que não tem isso e acontecem aí a geração do Everest, por exemplo, toda a cordilheira do Himalaia. Então, são onde é os pontos mais altos do planeta. Aí vai entrar depois as discussões de erosão e tudo mais, da própria tendência da Terra se estabilizar e diminuir isso aí. Então, não vai muito mais alto, não.
Jamais tinha pensado num assunto desse. E caso eu sinta um tremor novamente...
Olha lá, né? O Maurinho querendo chamar a atenção. Twitter, olha. Faz um vídeo, bosta no Instagram, volta no Instagram.
Não, caso eu sinta um tremor, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que notificar alguém? É importante?
Ou eu posso fazer isso?
Ou eu posso, ou é importante fazer?
Cara, é muitíssimo importante. Principalmente porque, às vezes, acontecem tremores em áreas menores, e tremor de magnitude menor também, que talvez os nossos sensores não consigam detectar, né? O nosso sistema de detecção não consegue pegar de maneira automática. Então, as estações mais próximas até registram, mas aí depois carece de uma análise manual nossa pra gente achar o tremor. Então, se as pessoas começam a reportar, senti alguma coisa aqui, isso ajuda a gente demais. Então, a gente tem hoje no nosso site, né, sismo.iag.usp.br, você vai ver lá, encontrar um link lá para uma plataforma chamada Sentiu Aí, onde as pessoas podem reportar que sentiram um tremor. Então, ela vai falar, eu tava num tal lugar, senti um tremor tal hora, tava dormindo e acordei, caiu o livro da prateleira, vai responder um questionário e ajudar a gente nesse sentido. É sismo.iag.usp.br.
E aí, por exemplo, essa questão do caiu um livro, algo do gênero, é para vocês terem uma referência de quanto foi o tremor a ponto de que, sei lá, um tremor de 3.0 não derruba um livro, mas um 4.0 poderia derrubar. Tem alguma referência disso? Ou é muito mais por curiosidade para entender o impacto na vida das pessoas?
Não, é exatamente como você disse, né? Isso são escalas de intensidade, que é diferente de magnitude, né? Então, magnitude é o que te dá quão grande foi o tremor, né, com a energia que ele liberou, e a intensidade vai te dar o que ele causou na vida das pessoas, vamos dizer assim.
Qual foi o impacto?
Qual foi o impacto disso? Então, balançou lustre, caiu telha, rachou um muro, ou não aconteceu nada. Então, isso aí é a escala que a gente chama de intensidade. E também nos ajuda a entender como isso propagou pelo planeta e tudo mais.
Muito bacana, Mauri. Agora você já sabe o que fazer. A próxima vez você sentir um terremoto.
Já estou baixando aqui o aplicativo.
Você gostou desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp 11 98765-6950. E não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e apresentação é do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Lissa Souza. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Karen Ramalho e a minha, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.